Obrigado, presidente. Senhoras e senhores senadores, o Brasil vive um momento importante em sua história. E nós, senadores, somos chamados a decidir a questão da maior relevância para a sociedade, instaurar o processo por crime de responsabilidade da presidente da República. Ao longo de mais de um ano, temos assistido, horrorizados, uma sucessão interminável de denúncias de corrupção. O Brasil vive uma crise política e econômica sem precedentes. Mais que isso, uma inédita crise de confiança e de representatividade. A maioria esmagadora da população brasileira rejeita sua governante. Ela se tornou impopular pela falta de respeito à moralidade. E por isso, estamos votando o relatório do senador Antônio Anastasia, ponto alto do momento político que vive o Brasil. Tive o cuidado de ler com atenção o relatório. Quanto mais eu lia e acompanhava discussões da Comissão Especial de Impeachment, mais pude ter certeza de que sempre estive do lado certo do debate. O lado que preserva a soberania popular em detrimento de um projeto de poder que se revelou ruim para os interesses do Brasil. Alguém propaga que esse processo é um golpe. Acreditar nessa mentira é o mesmo que defender que quem tem mandato está autorizado a praticar arbitrariedade sem lhe atribuir qualquer responsabilidade. Todo agente público, inclusive a presidente da República, deve completa obediência à ordem jurídica. Ninguém pode afastar da legalidade, seja qual for a justificativa, para o desvio de conduta. Cada conduta ilícita presente no relatório ilustra o estado de desordem que tomou conta do país. É tudo de extrema gravidade e irresponsabilidade total na gestão fiscal e orçamentária brasileira. Quem primeiro comprovou a ilegalidade foi o deputado federal Jovair Arantes, grande coordenador da bancada do meu estado de Goiás, no seu relatório aprovado pela Câmara. Parabenizo também o senador Raimundo Lira, mostrou equilíbrio e competência ao presidir a comissão de impeachment no Senado. Por mais que a presidente da República tente se defender sua gestão, o senador Antônio Anastasia também mostrou o conjunto de irregularidades. A denúncia tem todo o requisito necessário para a instalação do processo de impedimento da presidente. Além do mar de ilegalidade, a economia brasileira pagou um alto preço, agoniza e pede socorro. Porém, as instituições se mostraram fortes. O empresariado resistiu como pôde, o trabalhador sobreviveu, mesmo perdendo o poder de compra e até mesmo seu emprego. Ou seja, o brasileiro continua de pé graças à própria luta, apesar da maior carga tributária do mundo e a volta da inflação. O emprego é o melhor programa social. O empreendedorismo é o melhor projeto para a vida, para mudar de vida. Não há nada mais indigno e humilhante para uma pessoa de que não conseguir sustentar sua família. De país seguro para investimento, o Brasil passou a ser visto como total desconfiança no cenário internacional. Agências avaliam que é um risco investir no Brasil. Isso afugentou o capital estrangeiro. A confiança externa só não é menor que a interna. A presidente dá demonstrações claras de que não tem prestígio, nem força e nem respaldo político. Nem se ela quisesse, conseguiria efetuar a mudança de que o Brasil precisa. O isolamento fez dela uma ilha cercada de problemas para todos os lados. Tamanha crise só pode ser resolvida com a colisão que restaure a governabilidade e traga confiança, que só será possível através do imediato afastamento do presidente da República. O Brasil necessita urgentemente de um governante capaz de dialogar com toda a corrente política do Congresso. Resgatar o Brasil dessa vergonhosa gestão, extinguir os avanços de esquerda, romper com as mentalidades retrógradas, premiar o mérito e não a militância. O Congresso caberá fazer as reformas de que o Brasil precisa. A reforma política, a reforma tributária, fiscal, trabalhista e também o novo Pacto Federativo. É hora de iniciativas modernas, como a terceirização, as organizações sociais. Precisamos avançar, presidente. É também hora de discutir as leis penais. A violência tomou conta de tudo. Acabou a paz até em pequenas cidades. O Congresso é obrigado a fazer a sua parte. Exigir do governo federal recursos para a segurança pública. Os estados e os municípios não aguentam mais. Outro motivo da criminalização é a droga, mal do século. Precisamos jogar duro contra o tráfico, retomar o controle das ruas, devolver as praças para as famílias, acabar com a cracolândia e com a boca de fumo, confiscar os bens do tráfico e investir na recuperação dos dependentes químicos. E também combater o desvio do dinheiro público. O Ministério Público Federal liderou a campanha 10 medidas contra a corrupção. O Congresso precisa assinar embaixo de cada uma delas. E ao presidente Temer, basta cumprir essas medidas e também a Constituição. Para combater a recessão, foi publicado um documento, A Ponte para o Futuro. Nele se restaura a fé na vocação empreendedora do brasileiro. O que falta ao nosso povo é oportunidade. Falta ao novo presidente dar essa oportunidade aos brasileiros. No documento, Temer aponta um caminho para superar a estagnação econômica que traz tanta dor e sofrimento ao nosso povo. Na contramão da crise, o meu estado de Goiás, presidente, dá um bom exemplo. Na gestão competente do governador Marconi Perillo, Goiás cresce acima da média nacional. Um dos motivos é que o governador visita os 246 municípios goianos a cada mandato. E é disso que um governante precisa, entender a realidade local de suas desigualdades e não gerar mais dificuldades que piorem a realidade. Deposito em Michel Temer a minha confiança, a minha esperança de que dias melhores virão. Acredito em sua capacidade de diálogo com toda a classe política, sem observar bandeira partidária, e que toda a sociedade civil organizada. Temer precisa integrar a presidência da República a esse país continental. A exemplo de Marconi, Temer deve percorrer o Brasil, acompanhado de seus ministérios. Não adianta ficar em Brasília, a agenda deve ser pelo Brasil adentro, longe de gabinetes, perto da dificuldade do povo. Outro ilustre goiano, Henrique Meirelles, provavelmente assumirá o Ministério da Fazenda. Meirelles foi excelente na iniciativa privada e também no Banco Central. Vai enfrentar desafios enormes. Seu brilho estará em fazer o óbvio, manter dentro do orçamento tudo que gastar e gastar só o que tem e não quebrar os contribuintes. Meirelles é um técnico com sensibilidade política. Sabe que o problema está nos municípios, sabe que não se pode dar atribuição à prefeitura sem destinar recursos. A população acha que a pedalada foi o mínimo que a presidente cometeu. Por esse ângulo, o voto deve ser técnico, mas também político, pelo conjunto da obra da presidente, que transformou a maior empresa brasileira numa central de escândalo pela má gestão nas estatais, principalmente na Petrobras, na Eletrobras, no arrombamento dos fundos de pensão, no aparelhamento do setor público e pelo dinheiro do BNDES gasto em outros países. As vozes roucas das ruas exigem uma providência. Da parte do Senado, vamos virar essa página, deixar aí na história esse dia de recomeço. Não voto com alegria, mas com o dever. Nada pessoal contra a presidente. Sou igual à maioria dos parlamentares. Nunca tive contato com ela. A presidente sempre evitou o Congresso. Portanto, não julgo a pessoa. Analiso o relatório. Vamos deixar ao novo presidente a esperança que a sua primeira obra seja derrubar os muros usados para dividir o Brasil e construir a ponte para o futuro. O Brasil não vai mais perder tempo. O tempo a ser perdido já se acabou. Voto sim ao relatório do senador Antônio Anastasia. Sim ao prosseguimento do processo de impeachment da presidente, por entender que ela cometeu, sim, um conjunto de crimes apontado na denúncia. Para encerrar, presidente, sugiro ao novo presidente Michel Temer que acabe com mais um erro do governo que termina nesta noite. Percorra o Brasil junto com seus ministros. Fique no mínimo 2 dias por ano em cada estado. Só assim para conhecer de perto o Brasil, saber da realidade em cada lugar. Temer vai evitar programas genéricos. A necessidade de um estado é diferente da do outro. E o único detalhe que une o país é lutar pelo fim do atraso. Era esse meu pronunciamento, presidente. Muito obrigado.